As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O apelo foi feito por Américo Pereira, presidente da freguesia da Serra Junceira. As conhecidas como festas de verão não devem ser licenciadas, tendo em consideração o período de pandemia em que vivemos. Na recente Assembleia Municipal de Tomar, o autarca advertiu para eventuais consequências terríveis para o Conselho Nabantino, caso apareça um foco de contaminação na sequência de um dos referidos eventos. Américo Pereira deu como exemplo a sua área territorial para falar em 2 lares legais e 3 ilegais, num total de 150 idosos, para além de 900 casas de segunda habitação, na maior parte dos casos de pessoas que residem em Lisboa. Américo Pereira apelou aos restantes presidentes de junta para que tenham coragem de não licenciar as festas de verão.
Na União de Freguesia Serra Junceira, nós temos também de ter atenção um aspecto que é importantíssimo no que diz respeito à suspensão de qualquer evento desta natureza. Nós temos 2 lares legais com 150 idosos internados em Valência Lar. E temos mais 3 lares ilegais com cerca de 40. Temos 190 idosos. O facto de uma festa de arraial poder ser um ponto de contaminação pode criar uma situação terrível para toda a gente. E não é pelo facto da festa ser na área da Freguesia da União de Freguesia Serra Junceira, como pode ser em São Pedro, ou em Rubelalhos, ou no outro lado qualquer. Logo que haja um ajuntamento de pessoas, e que se isso, enfim, na verdade acontecer, isto é uma desgraça para toda a gente. É importante que as pessoas interiorizem isto. Eu sei que isto é difícil. Nós temos 150 camas em alojamento local. Como disse a Presidente, muito bem, este fim de semana estava tudo lotado. Nós temos 900 casas de segunda habitação. Não estamos aqui a falar, não é uma brincadeira, são 900 casas de segunda habitação. Nós temos hoje ainda pessoas em teletrabalho, na área da freguesia, continuam a funcionar, desde advogados a mais variadas profissões. Nós todos os dias emitimos, as pessoas vão lá para emitir, centenas de fotocópias porque levam as suas pernas, o seu trabalho, os correios. Nós temos tido uma dinâmica enorme com esta desgraça, por assim dizer. Mas realmente é dramático se num dia para o outro nos surgir uma situação como esta, e veja-se Lagos há 8 dias, sabem quantas pessoas tinha? Zero. Zero. Uma festa de anos, supostamente para 10 pessoas, reuni 300. E já lá vão daqui um bocado 100 contaminadas. Isto funciona, isto é tipo bola de neve. E isso é o apelo que eu faço a todos. É muito mais sensato nós aguentarmos neste momento com este problema gravíssimo e económico para toda a gente, e se calhar, e concordo plenamente que a Câmara dê algum apoio a essa gente, com estes espetáculos de rua, do que realmente tentar forçar, porque aquilo que aparentemente pode não trazer nada, mas pode transformar o concelho e a cidade no inferno. E acho que o pior que nos pode acontecer é ser notícia de abertura de um telejornal. Por isso mesmo, e mais uma vez, apelo a toda a gente, aos meus colegas presidentes junto, que sem eles têm que licenciar os eventos, que tenham a coragem de recusar qualquer tentativa de licenciamento.
João Luís Alves, presidente da Junta de Casais Alviubeira, Conselho de Tomar, garante que o encerramento do posto médico de casais é uma situação temporária, neste caso por questões de segurança em torno da pandemia que atravessamos. Aliás, esta justificação foi mesmo remetida por escrito para o Executivo da Junta, num texto a que a ERTE teve acesso e onde o ASES Médio Tejo não teve dúvidas em afirmar que a exceção de casais apresenta constrangimentos físicos que favorecem a possibilidade de contágio, pondo em causa a saúde de todos os que a frequentam. João Luís Alves disse compreender esta situação, como também disse compreender a preocupação dos utentes que o têm abordado, no sentido de perceber as razões pelas quais o posto ainda não reabriu 3 meses após o fecho.
O encerramento de um posto médico, como é o caso deste, que é um posto médico de proximidade, causa transtornos, nomeadamente às pessoas que têm dificuldade na mobilidade. Isso eu entendo. Concordo que para esses vá afetar negativamente, portanto, a sua qualidade de saúde. Mas, quando o posto encerrou, tive o cuidado de falar pelo telefone com a senhora diretora da ACES Médio Tejo, em finais de março, princípios de abril, salvo erro, e pedi-lhe explicações sobre isto, sobre esta situação, e ela disse-me e garantiu-me e disse-me textualmente: o Sr. Presidente pode ficar tranquilo e descansado que este encerramento é provisório. Trata-se de uma medida que tem a ver com as questões de segurança de saúde relativamente ao Covid-19 e, portanto, portanto, a Administração Regional de Saúde entende que não estão reunidas as condições mínimas e, portanto, enquanto durar a pandemia, o posto médico vai encerrar, sendo que as pessoas que são servidas por este posto médico podem se deslocar aqui ao posto médico da Venda Nova, que é a cerca de 1,5 km de distância, e serão atendidos da mesma forma. Portanto, isto foi como foi dito pela senhora diretora da ACES Médio Tejo. Bom, eu respondi: bom, se isto de facto se trata de uma medida provisória e se não existem condições de saúde, de segurança, quem sou eu, quem é o Presidente da Junta para dizer que não? Portanto, aceitei e, portanto, compreendi a minha situação e foi o que aconteceu. Posteriormente, as pessoas começaram-se a alarmar, começaram a... enfim, a questão do Covid também é uma questão que não se resolve com a rapidez que nós todos desejamos, não é verdade? E as coisas foram-se arrastando, e já passou o mês de abril, já passou o mês de maio, já estamos quase no final de junho, e noto alguma preocupação nas pessoas, e já fui abordado, inclusivamente, por algumas pessoas na rua, se eu sabia alguma coisa sobre o que estava a passar. Tive, inclusivamente, uma reunião na farmácia de casais, com a senhora doutora proprietária da farmácia, onde disse precisamente o que acabei de dizer agora, que tinha sido confrontado com essa situação, e aquilo que ficou combinado, e aquilo que eu fiz de imediato foi fazer um mail para a ACES Médio Tejo, para a senhora diretora, a perguntar se essa situação ainda iria durar muito, se havia alguma previsão para quando é que iria reabrir o posto médico, ou se me podiam dar alguma informação, outras informações que eu desconhecia. E foi-me respondido por escrito, e eu vou ter até a oportunidade de enviar este e-mail que recebi para vocês poderem verificar, foi-me respondido que, por enquanto, mantinha a situação da pandemia e que continuava a não haver condições de segurança e, portanto, iria continuar a situação por tempo indeterminado até a situação estar... Não digo a pandemia resolvida, mas pelo menos até as restrições serem levantadas. Portanto, é esta a situação. Nós acompanhamos também com a preocupação das pessoas, mas, enfim, penso que da nossa parte não há muito mais a fazer, a não ser pedir esclarecimentos e entretanto, esclarecer também a população sobre esta situação.
O número diário de infecções que Portugal tem registado no decurso das últimas semanas é motivo de preocupação, disse a ERTS Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em declarações à ERTS, a médica não teve dúvidas em afirmar que o desconfinamento, em algumas situações, foi feito rápido demais, advertindo que esta doença se propaga com facilidade. Maria dos Anjos Esperança deu como exemplo o surto no coro do Santuário de Fátima.
Números com alguma relevância, números sobretudo que nos causa preocupação. E devemos realmente estar, não temos que ter medo, não temos que estar assustados, mas devemos estar preocupados. O desconfinamento foi feito da forma que foi. Foi, quanto a mim, em algumas circunstâncias, rápido demais. E a prova está daquilo que está a acontecer agora para a zona mesmo daqueles concelhos de Lisboa, e é bom que as pessoas fiquem preocupadas, é bom que as pessoas vejam que bastou um caso de doença, por exemplo, no coro do Santuário de Fátima, para estarmos já com muitos casos. É preciso que tenham a noção de que realmente é muito fácil a transmissão desta doença e é muito fácil o aparecimento de novos casos.
Os municípios do Cerdoal estão a ser muito mal servidos. É desta forma que Miguel Borges, presidente da autarquia cerdoalense, reagiu ao atraso na distribuição de correspondência por parte do CTT, um problema que atravessa fronteiras no Médio Tejo, ou seja, é extensível a diversos concelhos. O eleito do Partido Social Democrata, em declarações à ERTS, não teve dúvidas em catalogar o serviço dos Correios como muito mal feito.
Posso dizer que hoje foi feita a entrega, então tínhamos ali uma remessa bem composta, fruto de vários dias de atraso na distribuição. É lamentável, não é só no Conselho de Cerdoal, aliás, julgo que está a ser por uma boa parte do país. A própria comunidade intermunicipal, a semana passada, emitiu um comunicado e fez um lamento junto da administração do CTT e também da ANANCOM, realmente este serviço, que é um serviço fundamental, um serviço de proximidade de extrema importância, está a ser muito mal feito. Há aqui uma entidade que fez um concurso, que concorreu para ficar com este serviço. Há um Estado que tem que garantir que a qualidade do serviço é de acordo com aquilo que foi contratualizado. Há uma entidade reguladora que se chama ANANCOM e, na verdade, aquilo que está a passar é que os nossos municípios estão a ser mal servidos, muito mal servidos. São pessoas que se queixam, empresários ou comerciantes que têm uma quantidade significativa de encomendas por receber e que não chegam. São pessoas que têm cartões multibanco e cartões de crédito que estão à espera e que não recebem. Por isso é lamentável que isto aconteça em pleno século XXI, estes atrasos todos em relação a um serviço de qual nós estamos habituados e que durante muitos anos funcionou muito bem e que ainda hoje, ainda por cima, as pessoas com mais alguma idade não conseguem de forma nenhuma deixar, prescindir, aliás, de mais idade e de menos idade, porque na verdade, por exemplo, aquilo que é uma encomenda não pode vir pela internet, um cartão multibanco não pode vir pela internet, por isso é um serviço insubstituível e está a ser muito mal prestado. Só pode melhorar, não há hipótese de piorar, porque as coisas estão a correr tão mal, porque por vezes pior é impossível. Agora, eu também acredito nas entidades reguladoras e no próprio Estado de Direito, no nosso Governo, que tem que ter aqui, dos nossos governantes, da nossa Assembleia da República, dos nossos deputados que representam o Distrito, tem que ter aqui um papel muito importante e de muita atenção em relação a um serviço que era um serviço que o Estado prestava e que agora está a ser muito mal prestado por uma empresa privada.
A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou a atribuição gratuita dos livros de fichas aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico, a atribuição de uma comparticipação no valor de 25€ aos alunos do segundo e terceiro ciclos de escolaridade e também aos alunos do 10º e 11º ano do ensino público do Conselho para a aquisição de livros e material escolar a adquirir em estabelecimentos do entroncamento, bem como os apoios à ação social escolar e subsídios complementares para o ano letivo 2020-2021. Em entrevista à ERTS, Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, destacou a importância desta parceria para as famílias e, claro, para o comércio.
Nós vivemos uma situação excepcional, mas a vida continua e nós continuamos também a manter as nossas estratégias de apostar na educação e no apoio às famílias e nesta fase, como disse e bem, ainda com mais sentido. E nessa perspectiva nós já aprovamos os apoios para o próximo ano letivo, que em resumo, para além dos apoios que são dados às salas, às crianças, aos jovens carenciados, nós, para nomeadamente visitas de estudo, enfim, os vários trabalhos das escolas, nós também aprovamos já a manutenção da atribuição das fichas escolares, na medida em que o Governo já fornece o material, os livros ao primeiro ciclo do ensino básico. Também relativamente aos outros níveis do ensino, nós vamos também entregar, como já temos feito nos últimos anos, um valor de 25€ a cada família. Este ano já abrange os alunos do 11º ano, portanto, ainda ficam de fora os do 12º, que eu espero que seja para o próximo ano também sejam abrangidos, e com aquela característica desse apoio de 25€ para a aquisição de material escolar e de livros, ter que ser em estabelecimentos da nossa cidade. São descontados aqueles que são adquiridos na... Portanto, é uma parceria com os estabelecimentos comerciais da nossa cidade que vendem material escolar e livros. É um apoio que temos vindo também a oferecer nos últimos anos, para além de outros apoios pontuais, como foi agora as questões do equipamento informático e de acesso e de telecomunicações, em resultado das necessidades associadas aqui à pandemia do Covid-19. E continuamos, de facto, a apostar na educação como um fator estratégico do desenvolvimento da nossa cidade.
O município de Tomar já faz parte da Associação Rede de Municípios para as Adaptações às Alterações Climáticas, depois da proposta de adesão ter sido votada favoravelmente na Assembleia Municipal na Bantina. A entidade tem como objetivos a adoção de políticas, programas, medidas e legislação facilitadora da adaptação às alterações climáticas a nível local, a criação de instrumentos financeiros que possam apoiar o planeamento municipal de adaptação às mesmas alterações climáticas e a sua integração no planeamento e ordenamento do território, entre outras. A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, abordou este processo.
Foi o conjunto de 26 municípios a nível nacional que, de forma informal, colaborando uns com os outros, fizeram a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Parte dessa estratégia da nossa municipal foi também trabalhada com o Instituto Politécnico de Tomar, nomeadamente naquilo que são os riscos, só que a estratégia de adaptação às alterações climáticas vai muito para além dos riscos de cheia, e foi esse que nós trabalhámos com o Instituto Politécnico. Recordo que em Tomar estão identificados três grandes riscos, para além do risco de cheia, o risco das ondas de calor, e relacionado com isso também o risco de incêndios. No próximo quadro comunitário de apoio, e portanto a criação desta associação já visa poder ir ao próximo quadro comunitário de apoio. No próximo quadro comunitário de apoio, o terceiro objetivo que a União Europeia está a colocar em cima da mesa tem precisamente a ver com o Green Deal e com as adaptações às alterações climáticas. E portanto, sendo que o município pode ir buscar financiamento direto àquilo que são os programas operacionais regionais para estas matérias, naquilo que está a ser construído no próximo quadro comunitário de apoio, só conseguimos ir diretamente à Comissão Europeia, aos apoios diretos da Comissão Europeia, se formos de forma associada. E, portanto, aqui estamos já em antecipação para, em conjunto com os outros municípios, cada um, por seu lado, ir aos seus POs regionais e, por outro lado, em conjunto, podermos ir diretamente à Comissão Europeia, porque, recordo, senhoras e senhores deputados, aquilo que é o dinheiro, não sabemos ainda quanto é que vem para o próximo quadro comunitário de apoio, mas tendo por base este, o 2020, o dinheiro que vem para o país é muito menor do que o dinheiro que está disponível para candidaturas diretas à Comissão Europeia. E, portanto, estamos a posicionar também para ir diretamente à Comissão Europeia.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, e porque algumas famílias já se encontram de férias, outras estão quase de férias e ainda outras pensam agendar as suas férias, gostaria de destacar a plataforma digital Clean and Safe, promovida pelo Turismo Portugal. É uma plataforma digital bastante útil, porque as famílias que se encontram neste momento a organizar e a pensar se irão de férias ou não por questões de segurança, reúne um conjunto de informações relativas aos estabelecimentos turísticos em termos de cumprimento das regras sanitárias. Possibilita também, por parte de quem usufrui destas infraestruturas turísticas, a atribuição de uma avaliação sobre o grau de satisfação em relação ao cumprimento dos requisitos estabelecidos para um lazer e turismo mais seguro. Para além da avaliação sobre a satisfação dos utilizadores, permite identificar as empresas turísticas e os vários setores associados e que cumprem os requisitos de higiene e segurança sanitária decorrentes das orientações da Direção-Geral da Saúde. É claro que esta monitorização é bastante importante e útil para todos os que pretendem com as suas famílias passar umas férias com a maior segurança possível e, enfim, com confiança. Esta confiança é dada pelas vistorias aleatórias que o Turismo de Portugal vai aplicar às empresas e serviços que aderiram ao selo Clean and Safe, que significa que essas empresas e serviços turísticos assumem o compromisso de cumprir os requisitos de segurança e higiene definidos pela Autoridade Nacional de Turismo e, claro, segundo as orientações da Direção-Geral de Saúde. Mais uma vez, ao se consultar a plataforma digital Clean and Safe e de A a Z, encontram-se disponibilizados itinerários seguros para termos a certeza que as férias serão seguras e inesquecíveis. Portanto, fica aqui uma sugestão para que, enquanto famílias, possamos desfrutar de umas boas férias com experiências memoráveis, mas acima de tudo em segurança.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.